11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E a Copa do Mundo, meu caro Gesiel Carvalho, está terminando. Faltam apenas 2 jogos para o fim da maior festa do futebol. Já está com saudade da Copa, Gesiel?
Ah, já estou com saudade da Copa, sim. Eram 64 jogos ao todo e agora só faltam 2 jogos. Acompanhamos jogos assim memoráveis, foi uma Copa de muitas surpresas, uma Copa de muitos gols acontecendo nos acréscimos depois do tempo regulamentar, ou seja, foi uma Copa emocionante essa Copa da Rússia.
Pois é, durante toda a Copa, o 11 minutos, ao contrário da seleção brasileira, foi passando de fase em fase para apresentar todos os dias as notícias do Mundial da Rússia. Passamos da fase de grupos, passamos das oitavas de final, o 11 minutos passou das quartas de final, fase que o Brasil ficou pelo caminho, passamos também pelas semifinais e agora estamos na final da Copa da Rússia. E para este 11 pré-final da Copa da Rússia, nós aqui temos um comentarista internacional. É o Thiago Medeiros, ele é da Rádio Senado, ele tirou férias e passou esse último mês lá na Rússia acompanhando o Mundial da Rússia, a 21ª Copa do Mundo. E o Thiago está na ponta da linha falando lá de São Petersburgo, na Rússia. Thiago, bom dia para nós, boa tarde para você.
Muito bom dia aí para vocês no Brasil, Adriano, muito bom dia a todos que nos escutam na Rádio Senado.
Thiago, você está em São Petersburgo, como é que está o clima aí nessa cidade que ainda vai ter um jogo da Copa?
Aqui está ótimo, Adriano, aqui o clima está ótimo, clima meteorológico está ótimo mesmo, está 25 graus, agora por aqui céu claro, sol a pino aqui em São Petersburgo, agora já passam de 2 da tarde por aqui, e o clima da Copa também está excelente já, claro, em reta final, né? Aqui já foi um centro de concentração muito grande de turistas e torcedores, agora já está bem menos, mas ainda assim o clima de Copa permanece até o finalzinho aqui em São Petersburgo.
Bélgica e Inglaterra jogam aí em São Petersburgo amanhã, hora de Brasília, 11 da manhã, aí em São Petersburgo às 5 da tarde. Muitos belgas, muitos ingleses aí em São Petersburgo, Thiago?
Sim, os belgas já ficaram depois da semifinal, né? Na verdade, a torcida belga até ela veio não em tão grande número quanto os sul-americanos, por exemplo, que com certeza foram as maiores torcidas do Mundial, Brasil, Argentina, Colômbia e México, as maiores torcidas, mas os belgas também vieram em um número interessante, sempre ficam muito juntos no estádio, é fácil ver a parte vermelha do estádio, são eles, e os ingleses estão vindo agora de Moscou para cá, né, para acompanhar a decisão do terceiro lugar, esperavam que fosse ficar lá em Moscou para a final, mas acabaram perdendo, então vindo para cá, já cada vez em maior número também aqui em São Petersburgo. Só as torcidas que permanecem, além, é claro, dos torcedores que esperavam ver suas seleções mais adiante e continuam por aqui na Rússia.
Thiago, ontem o presidente da FIFA, Gianni Infantino, numa entrevista coletiva, fez um balanço da Copa. Eu aproveito a sua participação aqui, no 11 minutos, para você fazer um balanço pessoal da sua passada aí na Rússia, uma vez que você chegou ainda antes da partida inaugural e ficou durante todo o período da Copa do Mundo. Nessa Copa, num país enorme, com língua muito diferente, culturas também muito diferentes. Como é que você, qual o balanço que você faz desses 30 dias aí, como alguém que foi para assistir a Copa do Mundo, como turista? A Rússia deu conta do recado, Thiago?
Com certeza deu, Gesiel, porque a Rússia é um país muito, muito bem desenvolvido em várias áreas. Aqui é muito fácil para o turista se virar em vários sentidos, para todas as necessidades do turista são bem atendidas aqui na Rússia, desde a alimentação, o transporte, a segurança, a sensação de segurança é muito alta por aqui, as pessoas andam de madrugada nas ruas sem nenhum problema, sem nenhum medo, é muito interessante isso, e eu fui de norte a sul da Rússia, São Petersburgo está aqui no norte da Rússia. Eu fui até Rostov-on-Don para ver a estreia do Brasil contra a Suíça, que fica no sul da Rússia, quase na fronteira com a Ucrânia. e de norte a sul, nas cinco cidades por onde passei, vi um clima muito bom, muito positivo, as pessoas recebendo muito bem os turistas, recebendo muito bem as seleções, recebendo muito bem a Copa do Mundo, e em termos de país sede, a Rússia está aprovadíssima nesta Copa do Mundo. E as cidades por onde eu passei, cinco ao total, Moscou, São Petersburgo, Rostov-on-Don, Kazan e Nizhny Novgorod, todas também muito acessíveis, muito receptivas aos turistas do mundo inteiro que vieram por aqui. Foi uma Copa até agora de altíssimo nível, dentro e fora do campo. Posso garantir aí que os turistas, os torcedores do mundo inteiro saíram com a imagem muito positiva aqui da Rússia, aqui do país sede e também das cidades por onde passaram.
Então eu vou aproveitar para estender uma nova pergunta com relação à Copa de 2022, que quando termina uma Copa a gente já vai se preparando para a próxima. Vai ser no Catar, um país também que tem tradições culturais muito diferentes. Depois desse estágio na Rússia, que também havia uma expectativa de uma Copa diferente, até por conta disso que você já falou, né, das diferenças culturais e linguísticas, você acredita que depois desse estágio da FIFA na Rússia, a Copa do Catar também tem tudo para ser uma Copa mais receptiva depois do que aconteceu na Rússia?
É, aí nós teremos que ver também a questão de como vai ser organizada essa Copa no Catar. Não tem muita definição ainda sobre cidade-sede, por exemplo, né? Aqui na Rússia tivemos 12 cidades-sede, aliás, 11 cidades-sede, 12 estádios, 11 cidades bem distantes umas das outras. O Catar é um país bem menor geograficamente, então tem que ver como é que vai ser essa distribuição também. Mas espera-se que sim, que culturalmente tem um intercâmbio muito forte, muito grande, como foi aqui, né? Aqui foi um clima realmente incrível, né? As pessoas recebendo realmente muito bem os turistas, tirando foto, enfim, fazendo uma festa muito grande com todos que vieram aqui, recebendo a cultura e também mostrando a cultura russa para todo mundo. No Catar, a gente tem que ver ainda como que vai ser, de que forma que vai ser dada essa abertura, de que forma também que eles vão estar dispostos a receber a cultura dos outros países e como também os outros países vão receber a cultura do Oriente Médio, que é o que esperamos que seja, que tenha o mesmo sucesso que teve aqui, e se for, vai ser realmente um grande evento, como foi, como está sendo a Copa aqui na Rússia.
Nós estamos conversando, eu e Gesiel, aqui com o Thiago Medeiros. O Thiago, aqui da Rádio Senado, tirou férias, está na Rússia, está acompanhando a Copa desde o começo e está falando aqui do que ele observou durante esses mais de 30 dias na Rússia. Agora, Thiago, vamos falar dos dois últimos jogos da Copa da Rússia. Vamos começar com o jogo da cidade onde você está nesse momento, São Petersburgo. Amanhã, Bélgica e Inglaterra disputam o terceiro lugar, vai ser o segundo jogo dessas duas seleções na Copa do Mundo. Elas se enfrentaram na primeira fase, lá no grupo G, não é isso? Grupo G da Copa, se eu não me engano, o grupo F. Acho que foi o grupo F da Copa do Mundo, exatamente, grupo F. Grupo G da Copa, perdão. E o que você acha aí com a sua expectativa para essa disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo? Está mais para a Bélgica ou está mais para a Inglaterra?
Eu acredito que a Bélgica tem um melhor time do que a Inglaterra, né? Um time que joga com mais variações para poder ganhar a partida. A Inglaterra, por sua vez, tem um jogo aéreo muito forte, depende muito do seu centroavante, o Kane, e se ele não fizer gol, a Inglaterra vai ter muitas dificuldades para conseguir entrar na defesa da Bélgica, que, por sua vez, também não é tão forte assim, né, a defesa da Bélgica. Mas, creio que a Bélgica tem um futebol melhor. Porém, a decisão de terceiro lugar é aquela coisa, né? É um jogo que ninguém quer jogar, né? Ninguém gostaria de estar na decisão de terceiro lugar. São duas equipes que perderam aí a semifinal por pouco. A Bélgica perdeu por 1-0, reclamou muito da França, do antijogo, suposto antijogo da França. E a Inglaterra manteve vivo o sonho aí até o final da prorrogação contra a Croácia. Então, vai ser um jogo de times com moral abaixo do que poderiam estar. Mas, time por time, eu creio que a Bélgica é melhor. Mas o que também não é garantia, pelo que a gente viu até agora na Copa, de que o nome vai ser possível garantir a vitória.
Gesiel, e tem outro fator aqui, além desse que o Thiago mencionou, a questão do descanso. A Bélgica já estava em São Petersburgo, não precisou fazer a viagem. A Inglaterra teve um dia menos de descanso, vai ter um dia menos de descanso, e ainda disputou uma prorrogação.
Pois é, tem essa questão, e isso que o Thiago falou, a questão também da moral baixa, né? A Inglaterra se via na final e tinha um time que dava para sonhar realmente com uma final de Copa do Mundo, e aí a derrota realmente leva os jogadores aí para uma partida, acredita-se, sem aquela empolgação que seria da final, e mais essa questão também de um desgaste de um time que passou por uma prorrogação muito complicada. Acredito que a Bélgica, exemplo da fase de grupos, quando ganhou da Inglaterra, tem mais chance de passar por conta disso. Agora, é um jogo muito igual, né? O que acontecer aí nessa disputa de terceiro lugar não vai ser surpresa, não. Mas eu aposto que a Bélgica passa pela Inglaterra. A Inglaterra, além da queda, o coice, como diz a história, né?
Tá aí. Disputa do terceiro lugar amanhã entre Bélgica e Inglaterra em São Petersburgo. Agora vamos falar, gente, da grande final. Final de domingo, meio-dia, hora de Brasília, 18h, hora de Moscou, França e Croácia. Ô, Thiago, aqui no Brasil tá tendo a sensação que todo mundo vai torcer para a Croácia, aqui pelo menos o Brasil. E aí, na Rússia, como é que tá? Quem não é francês vai torcer para a Croácia?
Ah, olha, não sei, não posso te garantir isso, viu, Adriano? Porque realmente tem uma divisão muito grande por aqui. A Croácia tem a simpatia maior da maioria da população, justamente por ser a possibilidade de um campeão inédito na Copa do Mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, a Croácia eliminou a Rússia, né, nas quartas de final. Então, o torcedor russo, ele já tem essa ainda, talvez, um rancor por conta dessa eliminação nos pênaltis nas quartas de final. Então, acho que a torcida vai ser bem dividida aqui na decisão do Mundial de 2018. Lembrando, claro, que sempre quem lota os estádios aqui na Rússia são os próprios russos, né? Eles têm a grande maioria dos ingressos, eles estão muito empolgados com todo esse Mundial, então eles que meio que comandam a torcida dentro do estádio. Tem muitos franceses por aqui, tem um número consideravelmente grande de croatas também por aqui, e a gente espera que seja um grande jogo, mas a torcida, eu creio que está bem dividida. Muitos estrangeiros aqui também torcendo para a Croácia, mas também um número grande torcendo para a França, até pela tradição e pelos jogadores super conhecidos do mundo inteiro que tem no time principal aí que vai a campo no domingo.
E teve também aquela questão política, né? O Vida, um dos jogadores da Croácia, antes do jogo postou um vídeo dizendo viva a Ucrânia, e aí depois da anexação ali da Crimeia, a situação não está muito favorável com relação à questão da Rússia com a Ucrânia, e isso criou um certo mal-estar. O Vida teve que pedir desculpas, inclusive aos russos. Acho que esse fato da política ter entrado um pouquinho também aí na final, evitou de que os russos, em sua maioria, apoiassem a Croácia.
Agora, política à parte, porque tem esse fator político, é importante para a torcida os russos devem aí, por conta disso, levarem isso aí
em consideração,
né? Na hora da torcida. Thiago, sua expectativa, seu palpite para o jogo França e Croácia?
Eu acredito que a França tem um time melhor e um pouco mais experiente do time da Croácia. A Croácia, eu considero a Croácia como um time médio, com alguns jogadores de altíssimo nível dentro desse time médio. Então, eu aposto numa final bem equilibrada, mas com leve vantagem para a equipe francesa. Mas não com favoritismo total de que se diga que a França vai ser campeã do mundo. Mas, acredito eu, baseado nas análises que fiz, eu, por exemplo, do estádio, eu vi França e Dinamarca, que foi um jogo que não dá para contar muito, porque a França entrou com o time misto na terceira rodada da primeira fase, e vi França e Bélgica agora em São Petersburgo na semifinal. E a Croácia, eu vi jogar contra a Argentina lá em Nizhny Novgorod, que foi o melhor jogo da Croácia.
Aquele jogaço do 3-0, né?
Exatamente, os argentinos lotaram o estádio e saíram em completo silêncio depois. E foi o melhor jogo da Croácia na Copa do Mundo. Se repetir aquela atuação, é muito difícil para a França ganhar. Porém, na média das atuações, eu considero a França um pouco superior.
E você, Gesiel, qual a sua expectativa? Tirando aí o coração de lado, que você sabe, que a gente sabe que você vai torcer para a Croácia. Mas, no campo mesmo, quem é que vai levar vantagem?
Essa tem sido a Copa de derrubar analista, especialista, bolão, porque a gente fala uma coisa, no dia seguinte a gente é desmoralizado olimpicamente. Então é difícil a gente dizer tecnicamente que tal time está melhor, porque essa é a Copa de desmentir tudo isso. Agora, eu acredito realmente que a França tem mais time, apesar de ser um time jovem, é um time melhor que o da Croácia. Agora, a Croácia, ela, ao longo da Copa, ela oscilou muito. Como o Thiago falou, teve um jogo fantástico, que foi aquele jogo de 3-0 contra a Argentina, mas teve jogos assim, nem tão bons assim.
Não inspirados.
Mas a Croácia tem uma coisa, Adriano. A Croácia não tem nada a perder. A Croácia chegou no momento onde o que vier é lucro. Então, quem não tem nada a perder corre menos risco, porque tem menos medo de errar. Joga mais solto, vai pra cima. Então, esse é o risco, porque a responsabilidade tá toda do lado da França. Então, eu acredito que a Croácia vai jogar sem peso, a França vai jogar com toda a responsabilidade, com toda a expectativa positiva de ganhar, e nisso a Croácia pode ter uma vantagem.
E, Thiago, aqui para encerrar aqui a sua participação, aqui no 11 Minutos, o que você achou da escalação do juiz? O mesmo árbitro da abertura, o argentino Néstor Pitana, vai apitar a final. Eu não me lembro de ter acontecido uma coisa dessas.
Eu também não, realmente, Adriano, talvez uma surpresa pela quantidade de jogos que ele apitou na Copa e pelo fato de ter apitado a abertura e a final, mas, ao mesmo tempo, ele vem tendo uma trajetória na Copa do Mundo. Apitou algumas partidas e não teve problema sério em nenhuma delas. Não teve lances polêmicos, não passou por ele a decisão de nenhum dos jogos que ele apitou. Então, creio que foi por isso, pela regularidade e numa competição onde estilo Copa, onde todos estão concentrados desde o início, tanto os times quanto também os árbitros estão lá desde o início, conta muito a regularidade para definir quem vai apitar a final. Além, é claro, né, da seleção já ter sido eliminada, a seleção daquele país, conta muito a regularidade. Então, é uma decisão correta da FIFA colocar o árbitro argentino, assim como havia outros também que poderiam apitar essa final tranquilamente. Então, esperamos aí que ele tenha uma boa apresentação e que, mais uma vez, assim como foi durante todo o Mundial, que a decisão não fique na mão dele, que somente com os jogadores.
Thiago Medeiros, muito obrigado pela sua participação. A ligação aqui está ótima, parece que você está aqui em Brasília falando com a gente. O Thiago está em São Petersburgo, na Rússia, acompanhando o Mundial aí da Rússia, e trouxe para nós aí o clima lá em São Petersburgo e também em toda a Rússia, e fazendo um balanço do Mundial. Thiago, muito obrigado.
Um forte abraço, Adriano, Gesiel, ao nosso ouvinte, e até a próxima.
Grande abraço, Thiago, e aí já vamos nos preparar para Qatar 2022, né?
Tá aí, esse foi o Thiago Medeiros aqui no quadro 11 Minutos, que hoje fez aí um balanço da Copa, expectativa para França e Croácia no domingo, para Bélgica e Inglaterra amanhã. E aí nós vamos aí na segunda-feira, o Gesiel aqui já vai repercutir o que aconteceu desses dois jogos finais da Copa do Mundo.